Marcela, vamos começar, certo? Marcela, quando a gente fala em trabalho multidisciplinar, nós escutamos também outro tema que é o interdisciplinar. Qual a diferença de um para o outro na área da saúde?
Isso mesmo. Primeiro, boa tarde a todos. Mas tem muita gente que se confunde ainda, né, com a diferença do trabalho multidisciplinar e do interdisciplinar. Então, de uma maneira bem fácil para todo mundo entender, pensa assim, existe um paciente e esse paciente ele é atendido, por exemplo, por um médico endocrinologista, um nutricionista e um psicólogo. Só que esses atendimentos eles são feitos de forma separada. Então, por exemplo, esse paciente vai ter uma determinada consulta com esse médico endocrinologista. Nessa sessão, o endócrino vai conversar, avaliar, pedir os exames, né? Então, avaliar na disciplina dele, no médico. Então, o paciente vai passar tudo, receber todas as orientações. Em outro momento, um outro dia, outro horário, o paciente vai até o nutricionista, vai avaliar, ver como está a alimentação, tudo. E o nutricionista, só essa especialidade, vai conversar com o paciente. E a mesma coisa em um outro momento, o psicólogo. Então, esse paciente está sendo assistido por várias disciplinas, só que em momentos separados. Isso que configura uma equipe multidisciplinar.
E as equipes multidisciplinas, né?
Mas não se fala.
Por exemplo, pode existir uma discussão de caso, alguma coisa assim, mas o endócrino fala, preciso conversar com aquele nutricionista para entender melhor. Existe a discussão de caso, mas cada atendimento é individual.
Okay.
Agora, na equipe interdisciplinar, nesse mesmo caso, para o pessoal entender, o nutricionista ele pode fazer um atendimento conjunto com o psicólogo. Então, nesse mesmo atendimento, na mesma sessão, eles vão abordando, tanto o nutricionista e o psicólogo, ele está lá com um olhar mais atento, né, que o nutricionista não tem, porque é outra disciplina. E se tiver algum processo que o psicólogo perceba, alguma coisa mais emocional, por exemplo, compulsão alimentar, que percebe que já vem de outras coisas. Então, é um olhar diferenciado. O paciente ele tem duas disciplinas interagindo juntas por esse objetivo.
Um acaba acrescentando a outro, complementando.
Sim, exato, com um atendimento muito mais rico. Então, essa que é, assim, de uma forma bem básica para explicar a diferença do multidisciplinar para o interdisciplinar.
Entendi. Eu achei interessante o tema de hoje, né, gente? Repetindo o nosso tema de trabalho, interdisciplinar na deficiência auditiva. Porque é importante as pessoas conhecerem o que a SDTD oferece, né? Na questão da deficiência auditiva. Nós temos aqui um departamento de tecnologia assistiva, a qual você faz parte, né? De uma equipe de muitos profissionais que atendem. Fala um pouquinho desse departamento, como ele é constituído, como podemos acessar esse serviço, para a gente entrar no tema de hoje, né?
Certo, perfeito. Então, para acessar esse serviço, o Departamento de Tecnologia Assistiva, na verdade, ele tem a dispensação de vários equipamentos. Então, por exemplo, para o munícipe que foi diagnosticado com perda auditiva, a gente tem a dispensação do aparelho auditivo, né? Que é, a parte, o setor que eu faço parte da deficiência auditiva. Mas a gente também tem dispensação de cadeira de roda, cadeira de banho, bengala, óculos, né? É um setor muito grande. Falando da deficiência auditiva, o paciente, ele sempre, por exemplo, desde o começo, o paciente está em casa. Vamos pegar uma situação. Vendo televisão e ele percebe que, nossa, toda hora eu estou aumentando a TV. Aí o pessoal de casa fala, nossa, como está alto, você não está ouvindo bem? Ele aumentando a TV. Todo mundo ficando incomodado com aquele barulho. Esse é um exemplo de um indício que pode acontecer em casa para a pessoa pensar assim, nossa, será que está tudo bem com a minha audição? Vou fazer uma avaliação. Como esse paciente que é munícipe de Barueri, como que é o início dessa avaliação? Sempre procurar o postinho mais próximo de casa.
A UBS.
A UBS, isso. procurou um postinho, vai agendar com o clínico geral e falar dessa demanda, né? Como tá em casa, olha, minha família tá falando que eu tô colocando tudo alto, né? Tô com essa dúvida. O médico clínico, né, ele vai encaminhar para uma especialidade. A especialidade do ouvido é o otorrino. E a gente também tem um centro de especialidades, né, que ficam todos os médicos especialistas. E aí esse paciente vai ser encaminhado para o otorrino. Como médico otorrino, ele que vai pedir uma série de exames, e um desses exames é a audiometria, né, que é um exame feito em cabina para diagnosticar o grau da perda auditiva. Vamos supor que esse paciente, de fato, tem uma perda auditiva. Então, ele vai juntar todos esses exames e os documentos pessoais e vai dar entrada na SDPD. Então, saiu do otorrino, pegou toda a documentação, vai se dirigir aqui à SDPD na porta de entrada. Aí tem um exemplo do atendimento multidisciplinar. A porta de entrada é sempre... o profissional que sempre está lá é a assistente social. Então, o paciente chegou com essa documentação, vai entregar para a assistente social. A assistente social vai dar uma olhada, ver se a audiometria está no prazo da validade certinho e vai dar atenção para o paciente, o acolhimento inicial. Como é só ela, naquele momento, é um exemplo de ser assistida por uma disciplina só, que nem a gente falou no início. E aí ela vai encaminhar esse paciente para um segundo momento, que é o GAP, que até já foi falado aqui, que é o grupo de apoio pavilhão. Nesse grupo, a gente tem mais ou menos umas 6 pessoas, e o que é bacana é que são pessoas que já receberam aparelho, que ainda não receberam. Então, é uma experiência muito legal, porque aí a gente vai debatendo, quem já teve experiência com o aparelho vai contando, uma adaptação, aconteceu isso e tal. E quem ainda não tem o aparelho, né, vai ficando ansioso, animado por usar. Então, é uma troca de experiências bem bacana.
Porque, às vezes, a pessoa que começa a sentir que ela está perdendo, às vezes ela não repara, né? As pessoas no entorno que percebem, né? O volume muito alto, porque para ela, tecnicamente, o volume...
As pessoas que vão se incomodando e vão falando. Existe um estudo que fala que depois que a pessoa é diagnosticada com a perda auditiva, demora até 7 anos para ela procurar o tratamento e o atendimento. Porque, às vezes, assim, como vai a perda auditiva em alguns casos, né? Ela começa levinha e vai descendo. Às vezes, isso que você falou, a pessoa acaba não percebendo. Aí, as pessoas ao redor, os familiares, tudo vão percebendo. Aí, ela até vai sabendo. Com certeza, deve ter alguma perda. Mas até ela procurar, é quando o negócio já está...
Que às vezes começa a atrapalhar a vida geral, social, produtiva, né? Então é importante, né?
Procurar, assim, que até uma coisa que a gente sempre fala, percebeu algum indício, já faz a avaliação, né? E aí isso que eu estava falando sobre o GAP é um exemplo de atendimento interdisciplinar, porque no grupo vai estar a Fono, né, que é responsável pela essa parte da deficiência auditiva, e a gente faz o grupo também com a psicologia. Então, né, conforme o pessoal vai falando, as histórias, as experiências, a psicóloga também fica com esse olhar que a gente não tem, né?
E eu acho que é uma construção, né, essa questão da equipe interdisciplinar, no caso do GAP, porque muitas vezes a pessoa também não utiliza o aparelho, que se sente insegura,
envergonhada.
Então, essa questão com a psicóloga é importantíssima para ter essa troca, né?
Exatamente. E a psicóloga, ela percebe, né? Se tem um paciente que está assim, que fala assim, eu vim ver o aparelho, mas eu ainda tenho muita vergonha, não sei. E ela já convida, às vezes, no próprio GAP, para ter um segundo momento com aquele paciente, de forma individual, né? Porque, às vezes, o grupo, né, a pessoa fica um pouquinho mais envergonhada de falar. Então, a psicologia está aí, ela já identifica e já convida. Vamos ter um atendimento individual em outro momento para conversar. E aí, normalmente, quando isso acontece, a psicologia ela acompanha esse paciente até o final da adaptação. Uhum. E aí vai quebrando barreiras, né, com esse paciente. E dá que é muito legal. Outro exemplo que tem o nosso departamento da psicologia faz parte, faz toda a diferença, é no diagnóstico, principalmente de bebês e crianças.
É importante a gente falar que aqui também a gente recebe os bebezinhos.
Sim, é assim, o bebê, quando ele nasce aqui na rede de Barueri, na maternidade, tem um teste que a gente faz na maternidade para ver se o bebê está ouvindo. Quando ele não passa nesse teste, ele já é encaminhado para o nosso setor de monitoramento auditivo. Então, a gente tem contato direto com esses bebês, né? Desde o nascimento. E aí, a gente vai investigando. Se, por exemplo, o bebê já tem algum fator de risco, por exemplo, os pais ou o pai ou a mãe já tem uma deficiência auditiva, ou o bebê nasceu muito prematuro, ficou na UTI tantos dias, né? A gente já sabe que tem um risco. E a gente faz toda a avaliação infantil, os exames, tudo. O que a gente percebe? Esse momento da investigação já é um momento muito de ansiedade.
Delicado,
né? Um momento delicado. Porque os pais ficam nervosos, né? Com o resultado, ansiosos, tudo. E como nós que fazemos os exames, a gente também que compartilha com os pais o resultado. Né? Então, assim, já aconteceu várias situações, às vezes a gente compartilha o resultado, os pais entram no processo de negação daquele resultado, né? Não, vamos fazer de novo, não pode ser, porque eu sinto, né? As mães falam muito isso, não, eu sinto que meu filho ouve, quando eu chamo ele... tem pais que ficam muito emocionados, em choque, né? Literalmente, não sabem dali como fazer, aí vem uma série de perguntas. Então, a psicologia, ela nos auxilia muito no acolhimento da família dos responsáveis, né? Então, aí é mais um exemplo dentro do nosso departamento, como a equipe interdisciplinar é importante.
Marcela, uma curiosidade. Tanto no caso da criança, lógico que depende de caso para caso, como na perda auditiva do adulto. Ela é sempre reversível ou ela tem reversão?
Alguns tipos de perda auditiva, eles são reversíveis com cirurgia. Mas, assim, se fosse falar, seria 10% dos casos. A grande maioria tem morte de célula ciliada. E quando tem morte celular, essa célula não é regenerada. Então, perdeu.
E
o aparelho auditivo que vai ser a reabilitação. Por isso que a gente até fala no GAF, quanto antes vier, fazer a avaliação, colocar o aparelho e ir se adaptando, melhor. Porque para esses casos, a pessoa sabe que é pro resto da vida. Vai usar o aparelho,
vai acostumar e vai. Porque eu acho que há uma diferença quando vocês chegam, fazem os exames, tem um laudo, uma pessoa adulta que já com perda progressiva, quando ela passa a ouvir novamente com o aparelho, eu acho que dá uma reação de que, poxa, porque eu não vim antes.
Porque eu não vim antes. Na verdade, a grande maioria, assim, da nossa demanda é o público idoso, né? Porque aí vai perdendo de forma natural. Não é uma perda auditiva que foi consequência de uma doença ou de alguma coisa. Porque a gente sabe que depois, até nos 50, a gente já vai, do mesmo jeito que a nossa pele vai envelhecendo, a nossa visão vai ficando assim, a nossa célula auditiva também vai ficando mais prejudicadinha. Então, a grande demanda que vem procurar o aparelho é o paciente idoso. Aí, quando coloca, fala, por que que eu não vim antes? Minha novelinha não estava assistindo, meu futebol não estava entendendo. Aí, eles ficam todos felizes.
Caminhar na rua, né? Prestar atenção.
Até uma questão de segurança, né? Porque a gente tem muitos idosos em Barueri que moram sozinhos, né?
Sim.
Então, às vezes, vão no mercado, no banco, atravessar uma rua, não ouve carro. Já teve pacientes que se acidentaram por não ouvir o carro vindo, ou alguém chamando cuidado, e a pessoa não ouve. Então, assim, para tudo na vida, né? É importante você estar dentro do universo dos sons, né? Dos sons ambientes.
Então, a Marcela, né, a nossa fonoaudióloga aqui do Departamento de Tecnologia Assistiva, já explicou. Então, é fácil. Você conhece alguém que é morador, está passando por isso na sua casa, né? É, primeiro ponto, UBS, mais próxima do bairro, clínico geral, ele vai examinar, vai encaminhar para o otorrino vai solicitar as guias para os exames e vai encaminhar muitas vezes a voz, né, passar pelo otorrino aqui para a secretaria, né, onde vai estar com essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, de fonoaudiólogo, de psicólogo, que também vão fazer esses laudos, né? É tudo com exames, né? Tudo certinho, de cabine, tanto para criança quanto para qualquer pessoa que
desde
tiver
recém-nascido até a melhor idade.
É, a melhor idade que estiver necessitando. E aí vai ter esse grupo de apoio, né? Que não é só laudar e dar o aparelho, né?
Tem todo o acompanhamento, né? A adaptação do paciente, a gente tem os retornos. Então, o paciente, ele sempre está assistido pela equipe, né? É, por nós, fomos, pela psicologia. Então, não é só entregar o aparelho, né? Tem todo um acompanhamento.
E eu sei que tem os atendimentos que tem, às vezes, grupos em parte prática, né? Quando você fala até do aparelho mesmo, eu só preciso entender como funciona também esse equipamento, né? Quais são os cuidados. Me fala um pouquinho dessa prática que é feita no escopo de vocês de atendimento.
Essa prática, Márcia, é a oficina, que é uma ação até nova dentro do departamento. Então, o que que acontecia? É, a gente dispensa o aparelho. Normalmente, agora, o aparelho ele tem mais ou menos 2 anos de garantia. E o que a gente estava percebendo? Que, às vezes, passava a garantia, logo no 3º ano, o paciente já vinha pedir outro aparelho para a prefeitura. E o aparelho auditivo, ele é um equipamento que ele tem uma vida útil de 7, 8, 10 anos, dependendo do cuidado do usuário. E aí, a gente tem um fluxo de reposição, que passa, esse fluxo passa a partir do 2º aparelho, né, para repor. Então, ele passa pela assistência social novamente, onde ela vai pedir, ela vai fazer uma avaliação socioeconômica, para saber, esse paciente, ele tem condições, ele já recebeu um da prefeitura, ele tem condições do conceito, né, às vezes o aparelho está quebrado.
Ou até o que aconteceu em relação ao aparelho, né, às vezes
isso,
tem muita perda também, né?
Muita perda, a gente fala para trazer o BO, né, fazer direitinho na delegacia e entregar. Quando a assistente social pede toda a documentação, ela também pede o BO nesse caso de perda. Aí isso acontece bastante. Depois que ele passa e é aprovado nessa avaliação, tem que passar pela psicologia. Aí outro exemplo de atendimento multi, né? Cada um no seu espaço de tempo, mas que tem essa discussão, se precisar, né? Mas cada um no seu espaço. E a psicologia, nessa parte do fluxo de reposição, ela vai entender. Por exemplo, vamos pegar um caso de um paciente que o aparelho quebrou por mau uso. Quando a gente entrega o aparelho para o paciente, a gente dá todas as orientações de uso e cuidado, de higienização. Por exemplo, uma coisa que acontece muito. Quando você tira o aparelho, você tem que abrir a gavetinha de pilha, porque o aparelho ele funciona com a pilhazinha. Se você deixa fechado, essa pilha, ela não tem ventilação. Então, ela começa a vazar dentro do aparelho. Aí, vazou a pilha, vazou em todo o circuito do aparelho. O que acontece? Você vai lá na loja, na garantia, o técnico vai ver isso daí foi um mau uso.
Entende? Porque abriu, não ventilou.
A gente deu uma recomendação para o paciente que ele não fez. Então, por exemplo, quebrou por mau uso. No atendimento com a psicóloga, ela vai abordar tudo isso, vai entender, mas essa orientação foi dada. Por que no final aconteceu, né? E aí a gente percebe que tem alguns pacientes que têm muita dificuldade, até para coisas mais simples, abrir a gaveta.
Porque o aparelho, ele é pequenininho.
Ele é pequenininho.
Delicadinho.
Delicado, tudo.
E até interessante isso que você falou, porque às vezes eu acompanho aqui, né, alguns grupos, né, assim, de ver chegando, né, em toda semana, é bem bacana, tem bastante grupos, né, do GAP, e eu percebo que eles estão sempre acompanhados, alguém da família. Sim. Isso é importante até para esses casos de orientação?
É importantíssimo, porque assim, a gente sempre fala, até para um indivíduo jovem que nunca usou aparelho, na entrega é uma hora de informação, de como liga, como desliga, como lava, como tira, como põe a pilha, como tira o selo. São várias informações. Qual é o direito, qual é o esquerdo.
Se pode dormir, se não pode.
Se não pode. É muita informação. Então, até quem é jovem, às vezes nunca usou, se perde. Imagina um idoso, né? Então, mesmo jovem, a gente fala. Claro, se não tiver ninguém na família que possa
acompanhar,
estar presente naquele momento, a gente... Tudo bem, a pessoa vai sozinha, mas a gente fala que precisa muito, principalmente do paciente idoso. Tem pacientes que vêm até com mais de uma pessoa, que quer que a filha entenda, a esposa entenda. Então, não tem problema, e a gente dá todas essas orientações. Na oficina, e aí quando a gente percebe, nossa, aquele paciente tem uma dificuldade maior, né? Aí a psicóloga, ela discute com a gente, né? Porque sempre o paciente tem uma fono responsável técnico. Então, por exemplo, o paciente é meu. Então, a psicóloga vem, discute o caso comigo e com a nossa chefia. E aí ele é convidado a participar da oficina. Então, na oficina, a gente, além de explicar para ele, a gente mostra passo a passo, de forma prática, cada detalhezinho. Como tira, como lava. Por exemplo, na orientação da entrega, a gente explica como lava, né? Tem um aparelho que tem um molde que pode lavar. A gente explica, até porque não dá para lavar na hora, porque a gente entrega em grupo, né? Não dá tempo. Na oficina, a gente faz tudo de forma
passo
prática.
Passo a passo.
Então, pega um recipiente com água, um sabão... certinho, explica para o paciente como que tem que lavar tudo de forma prática. E aí, ele também faz, né, passo a passo para a gente observar se ele está entendendo e se ele vai conseguir fazer em casa, né, ter toda essa responsabilidade, o cuidado de manter o aparelho em casa e não dar esse problema, né, de acabou de receber o aparelho, ele já quebrou por algum mau uso que a gente poderia estar...
Que é um equipamento, é uma tecnologia, né? Para ela funcionar plenamente, né? Ela tem os cuidados necessários.
E até, Márcia, só para concluir, essa oficina, às vezes a gente tem... Sempre participa a fono e a psico. Mas, às vezes, a gente recebe também muitos pacientes, como aqui, alguns têm deficiência múltipla, né? Sim. Algum paciente que tem deficiência visual. Então, imagina a pilinha do aparelho para colocar. Tem um tipo de aparelho que ele é com um pino bem fininho. E a limpeza dele é com um fio de nylon, mais fino ainda.
Para passar dentro do
aparelho. É tipo uma agulha, tá? Com a linha. Então, tem paciente que tem muita dificuldade. Então, a gente conta também com a terapeuta ocupacional.
Olha aí, que bacana. Mais uma pessoa da equipe.
Isso. O paciente tem muita dificuldade, tem Parkinson, sabe? A mão treme, então a pilha fica caindo. Ou esses pacientes também têm uma deficiência visual associada. A terapeuta ocupacional, ela vai lá com o tato, vai explicando tudo e eles vão atendendo.
Olha só.
E a oficina é de 15 em 15 dias. Se precisar, toda semana o paciente pode vir, né? A gente agenda direitinho o tempo que precisar.
Você vê que é um acompanhamento constante desde quando você entra dentro da secretaria, né? Passa por tudo isso que a gente já explicou no início do programa. E você está sempre acompanhado por uma profissional, né, de referência, né? Ou por essa equipe, né, interdisciplinar que está aqui sempre juntas, né, caso a caso.
Para ajudar, né?
E deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Você falou da garantia do equipamento. Quando que a pessoa precisa retornar para fazer novamente? Não sei, existe essa atenção?
Eu entendi. Depende muito, por exemplo, agora a gente está com uma garantia de 2 anos. Dentro dessa garantia de 2 anos, o paciente ganha 2 revisões. Então, por exemplo, a garantia dele é a assistência técnica em Alphaville. Então, a gente fala, olha, tem 2 anos de garantia do aparelho. Dentro desses 2 anos, você tem direito a 2 revisões. Uhum. O que a gente indica? Uma revisão por ano.
Sim.
E a última antes de acabar a garantia, para ter certeza que está tudo, as peças, tudo funcionando. Aí, o paciente vai, pegou hoje, daqui 1 ano faz a revisão e depois mais 1 ano faz a outra revisão. Mas essa garantia, às vezes, vem de 1 ano, 2 anos. Depende muito da marca do aparelho, né? Da empresa que vem pra gente. Mas tudo isso é passado pro paciente.
Puxa vida. E é que nós não trouxemos aqui, né?
É, Marcelo, um aparelho.
A gente ia te mostrar, assim, a excelência, né? Do produto, da mercadoria, né? Então, vocês estão de parabéns, sim, viu? É. Marcelo, nós falamos um pouquinho dessa questão da maternidade, né? As crianças nascidas na cidade de Barueri, né? Dentro da saúde, da rede nossa, já tem esse cuidado, né? Desse exame, do acompanhamento, e às vezes até já encaminha para a gente. Me fala um pouquinho sobre a adaptação pediátrica, no caso, com a escola, porque eu acho que a escola é um local que eu sempre falo que as famílias precisam estar sempre juntos, parceira, porque é na escola que a gente consegue perceber vários comportamentos, inclusive a questão da audição, né? Quando passa, né, da maternidade. Conta um pouquinho para a gente.
A adaptação pediátrica, como eu falei, a gente adapta desde recém-nascido, que às vezes ainda não está no ambiente escolar, mas quando é um bebê que já está na creche ou uma criança, e essa criança está matriculada em alguma escola, né, da rede de Barueri, assim que a gente entrega o aparelho, então ela passou por todo o diagnóstico, teve o diagnóstico da perda auditiva, a gente vai pedir o aparelho, ver direitinho qual é o melhor aparelho para essa criança, e aí vai marcar o dia da entrega. No dia da entrega, a gente faz a entrega, a criança, além do aparelho, ela ganha um PUS, que é um kit pediátrico.
Ah, é?
Então, nesse kit pediátrico, tem uma série de, assim, de utensílios que é para bebê mesmo, para criança, que não precisa na adaptação adulta, né? Então, por exemplo, tem uma... Eu não sei o nome direito, mas é uma cordinha, que, por exemplo, o bebê ele não sabe referenciar. Mãe, meu aparelho está mudo, acabou a bateria. Sim. Então, ela consegue colocar uma ponta dessa cordinha no ouvido e a outra enganchar no aparelho. Ela consegue ouvir a amplificação.
Ah,
e aí saber se aquele aparelho está funcionando ou está mudo, porque a pilha pode ter acabado. Então, a mãe consegue ouvir. Além disso, o aparelho pediátrico, ele conta com um sinal luminoso.
Ah, é?
Então, assim, para a mãe, por exemplo, a criança está ali no tapetinho brincando. A mãe dá uma olhada, o sinal luminoso, ele fica como se fosse um verdinho, assim.
Piscando.
Então, a mãe, só de olhar, ela sabe que está ligado, está tudo bem. Quando a pilha está acabando, esse mesmo sinal, ele fica vermelhinho.
Já dá o alerta.
Já dá, chama a atenção da mãe. Ai, preciso trocar a bateria. O aparelho já avisa. Preciso trocar a bateria. E ela vai lá, troca, porque a criança, né? Se for muito bebê, não vai saber referenciar. Sim. E aí a gente entrega para os pais. Na anamnese, a gente já investigou, né? Abordou todas as informações de onde a criança estuda. Então, a gente já passa para a nossa chefia e já marca uma reunião.
Na escola.
Na escola. Olha, sempre no ambiente escolar.
Que bacana.
Então, por exemplo, a gente marca a reunião, a maioria das vezes é no ambiente escolar, com a coordenação e as professoras ou professores, né, dessa criança. Tem criança que fica o período todo, das 7 às 7. Então, a criança vai usar mais na escola do que em casa. E tem criança que fica meio período. Então, toda a orientação que a gente dá para os pais ali na hora da entrega do aparelho, a gente marca, reforça, dá as orientações e reforça tudo com os professores. Porque eles vão ter esse papel dos pais na
escola. Rede de apoio.
A rede de apoio, exatamente. Então, por exemplo, para bebê, que tem a hora da soneca. O professor tem que saber tirar o aparelho da maneira correta, abrir para não ter aquele problema com a pilha, guardar na caixinha da forma certa, tudo isso. Ah, e a pilha está acabando. O professor também tem que saber do sinal luminoso. Então, todas essas orientações a gente passa para coordenações, os professores. Tem professor que às vezes muda, né? Aí entra um novo professor, faz uma chamada de vídeo com a gente. Também, para ser mais fácil.
Tá sempre acompanhando
todo o processo. A gente sempre acompanha. E qualquer dúvida que os professores têm, né? A própria coordenação.
E é bacana. Porque a equipe multidisciplinar da secretaria, aqui, obrigado, Camila. Camila é nossa estagiária aqui do Departamento de Comunicação, está sempre assessorando aqui a equipe aqui, né? Eu acho bacana porque os serviços oferecidos, eles não são oferecidos.
É um diferencial, né?
É um diferencial. E ele fala com a rede, né? Seja na maternidade, seja na escola, seja com a família, né? Seja na Secretaria de Saúde, né? Isso é muito importante, faz a diferença na vida de centenas de pessoas que passam por aqui, né? E as campanhas também, né?
As campanhas de prevenção que a gente faz. E até, você falou agora, eu também lembrei, além das orientações que a gente leva para a escola, também a explicação, o porquê, né? O tanto que é importante a criança, ela tá com o aparelho, porque ela vai ter o acesso à informação. Você imagina, o professor de costas, né? Para uma criança mais, um pouco mais velha, professor de costas, dando a aula, e a criança não tendo acesso nem ao que o professor está falando.
Às vezes o barulho na sala
atrapalha pra caramba. Então, assim, ela estando com o aparelho, a gente reforça para os professores a importância do aparelho estar ali, deles colocarem, porque às vezes a criança ninguém tira. Para o professor falar, não, agora tem que colocar para você poder ouvir.
Não, então, facilita a comunicação com os amigos, os colegas, com
e essa parte até dessa interação social, né? Sim. Porque às vezes a criança não ouve, ela se escuta, na hora do parquinho, da brincadeira, né? Ela não ouve direito, às vezes tem aquela... Aí ela vai se
e essa questão da audição é sempre está dentro, né? Da avaliação, quando você vai fazer uma avaliação de uma criança funcional, né? O que acontece, o que não acontece, sempre até para descartar essa questão da audição, né? Se pede verba, a criança não fala, não se comunica... Né?
O que pode ser?
O que pode ser? Às vezes passou despercebido pela família, mas pode ser que ela não esteja ouvindo.
Exato.
Né? Adequadamente. Né? Então, é super importante, né, que essa orientação dos profissionais, as famílias que estão se sentindo na criança, no adolescente ou no adulto, né, procurar, né, o posto de saúde e pedir esses encaminhamentos, que pode estar solucionando. Né?
Com certeza.
Gente, eu estou aqui com uma turminha aqui, a gente já está agradecendo aqui, Marcelo. Olha quantas pessoas estão nos lendo agora. Agradecer vocês que estão aqui nos assistindo. Olha, tem o Whindersson, o Wagner, Guilherme, a Mônica. Mônica Garoni, nossa secretária de junta, que honra. Obrigada, viu, Mônica? A Lívia, Júlia, Camila, Jamília, Lourdes, Felipe Alves, Aline, Madu, Joyce... Márcio Solange Lança, nossa diretora do
departamento. Nossa diretora do departamento, que também faz um trabalho excelente.
Né? Responsável por todo aí esse departamento que está dando todo esse show aqui.
Todas essas ações
né? De informação. A Glauci, a Evelyn, a Cláudia, o Nicolas, o Edu, o Daniel, a Cíntia, a Carol, a Bia, Caio, Márcia Gomes, Roberta Correia, Rodrigo, Luciana de Souza, gente, Cibele, Dila, Privilela, olha, tem mais gente aqui, olha só, isso é importante, porque cada pessoa que vocês estão nos assistindo em novas do PD, pode falar, poxa, daqui 15 dias vai ter mais informação, e o que a SDPD faz, né? Quais são os serviços, né? né? Nós somos uma secretaria.
É porque até do munícipe, né, nem sabe,
não,
né? Quantos serviços tem, né? O que a secretaria faz, então é ótimo. Né?
E nós estamos falando da audição, né? Tem
isso aqui é só
outros.
Audição.
É, esse programa hoje está falando só da audição. Então, nós temos tantos outros serviços. Então, o Inova SDPD, mais uma vez, eu quero agradecer primeiramente ao nosso prefeito Rubens Fulman, né, por permitir, né, a existência da secretaria, ao nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, por permitir também que esse projeto, né, do Inova SDPD acontecesse junto com o pessoal da TV Inovação, Barueri, né, porque é importante saber, né, levar a cada 15 dias um departamento, um serviço, como acessar o serviço. E, então, a gente pede aqui para vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem no Facebook, nas redes da secretaria, nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, porque é informação. Às vezes, um vizinho está precisando, uma pessoa da família, e você não sabe como acessar. Então, hoje a gente já está sabendo, né?
É isso aí.
Olha, um abraço para o pessoal todo aqui, a Clarice, a Lander, Ivalda, Andressa. Olha, tem bastante gente aqui, eu não vou falar tudo, senão a gente vai ficar aqui. Nós estamos quase para finalizar, né? Dá uma opinião sua para mim, Priscila, sobre a importância dessa sua prática, da sua e de toda a equipe, né, do departamento.
Do que a gente vem vivenciando,
exato,
né?
Exato. Na vida dessas famílias, é algum caso que você lembra, assim, que marcou para vocês, sabe, a diferença na vida, na qualidade de vida dessas famílias e a importância desse atendimento multidisciplinar?
Então, olha, eu sou até suspeita de falar, né, mas é a reabilitação auditiva é um trabalho muito gratificante. Porque, que nem eu estava falando aqui, às vezes o idoso vem e coloca o aparelho, já aconteceu quando eles começarem a chorar, se emocionar de estar ouvindo de novo, ou o bebê que não ouviu a voz da mãe, a gente colocar o aparelho, na hora que a mãe fala ele tem uma reação. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, com certeza. Um caso que você estava falando, estava lembrando, é da nossa oficina, que é essa ação nova, é de uma colega, a responsável técnica por esse paciente, é uma colega minha, Georgia. Era um paciente, o aparelho, ele registra quanto tempo a pessoa está usando.
Ah, é?
Ele registra.
Olha,
ele é fofoqueiro. Ele registra para a gente saber em que tipo de ambiente a pessoa está usando, se é mais em casa, um ambiente mais ruidoso, e ele dá uma média de horas. Então, às vezes, vem um paciente, a gente fala, usou bastante o aparelho? Usei. Mas usou bastante? Usei.
Quase não tive.
Aí a gente vê lá, 0 horas. A gente fala, o aparelho é fofoqueiro. E a gente teve um caso desse na oficina, de um paciente que ele usava 0 horas. Ele recebeu o aparelho e não usava.
Dentro da caixa, ficava dentro da caixa.
E aí ele veio pedir um aparelho novo para a prefeitura, tudo, a gente começou esse trabalho com a oficina. Eu não lembro se foram 3 sessões de oficina, foi alguma coisa assim. Esse paciente, ele saiu de 0 horas para 9 horas por dia. E a gente fala, o ideal é de 8 a 10 horas, esse paciente já...
É porque é o tempo que você precisa, né? Você acordou...
Exato, e aquela atenção, aquele acolhimento, que às vezes o que ele precisava era disso, de uma parte mais prática, do acolhimento da fono, com a psicologia, né? Para a gente entender qual que era realmente a necessidade daquele paciente para ele passar de 0 horas para 9 horas.
Entender o porquê não, né? Porque tem aquilo que nós falamos, como você falou da profissional, da psicóloga, dentro de uma equipe interdisciplinar, é importante, porque tem essa questão, né? O que será que vão falar quando olhar o aparelho? Né? Como é que o grupo vai me acolher? Por exemplo, uma criança na escola. Acho que, né, é uma preocupação da mãe, né, da própria escola. Então, esse trabalho com a equipe de vocês, a ida de vocês até a escola... Né, ouvir a família, a orientação, vocês estão contribuindo para que todo esse universo, essa vida dessa pessoa, tenha mais qualidade, né? E as pessoas possam receber informações que, se vocês não fossem até a escola, não teria esse acesso. Né? Então, vocês fazem essa ponte, vocês estão de parabéns mesmo, porque as pessoas precisam, né, disso. Às vezes, não é só receber o aparelho, né? É fazer com que a pessoa entenda o benefício para a vida dela, né?
Fazer uma qualidade de vida, todos os ambientes, trabalho, a gente recebe muitos adultos que trabalham, faz reunião, né? Tem a vida profissional super ativa, mesmo para aquele idoso que já é aposentado, mas quer ter a qualidade de ver o seu jogo de futebol, o jornal, conversar, né? Quando vem os netos, a família, não ficar isolado, a criança poder interagir, não ter, diminuir o atraso da... diminuir o risco do atraso do desenvolvimento de linguagem.
De linguagem, isso que eu falo, porque
então,
tem
assim,
a
qualidade de vida para todos e todas as idades.
Parabéns!
Obrigada.
Então, gente, olha, não sei se vocês tiverem alguma dúvida ainda que ficou dentro do tema de hoje, que é o trabalho interdisciplinar na deficiência auditiva do Departamento de Tecnologia Assistiva aqui da SDPD. Peço que vocês nos encaminhem, né, por nossas redes sociais. O nosso Facebook é Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiente Barueri. O Instagram é SDPD_Barueri. E o nosso e-mail é stpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Nossos telefones, caso você queira acessar via telefone, 4194-4939, 4194-4938. E a secretaria, se você quiser vir conhecer, estamos aqui, a secretaria está aberta à disposição de vocês. Fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto, número 175, aqui no Jardim Belval, perto do centro aqui de Barueri. É isso? Eu quero agradecer demais você, Marcela.
Obrigada,
por
você. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso setor. Foi bem bacana. Obrigada.
Nossa, eu que agradeço. Nós que aprendemos. Eu falo que a cada 15 dias aqui no Inova SDPD, nós saímos aqui com mais experiência, com mais informação, que é importante na vida de todo mundo, né? É isso aí, então. Inova SDPD fica por aqui. Agradeço a Camila, que está aqui conosco, a nossa estagiária, a Júlia Martins, nossa intérprete de Libras, e a vocês que estão nos assistindo. Compartilhem e esperamos vocês no próximo Inova SDPD daqui 15 dias. Acompanhem nas redes sociais da Secretaria e estamos aqui à disposição de vocês. Nosso muito obrigada.
Obrigada, até. We'll be right back.